Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre em Connecticut, nos Estados Unidos. Bem-vindo, pastor Sérgio Elias.
Muito boa noite, meu querido Alexandre Teixeira. Muito boa noite aos ouvintes da 93 FM. É sempre um enorme prazer estar de volta ao culto doméstico.
Muito bem, meu querido pastor. Conta então pra gente onde será feita a leitura bíblica do culto doméstico hoje.
Nesta noite nós vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 10. Eu sugiro que você localize o texto na sua Bíblia ou no seu dispositivo eletrônico para que possamos juntos refletir sobre essa porção preciosa da palavra de Deus.
A palavra de Deus para o seu coração.
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me: O Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias capítulo 1, versos 4 a 10. Verdades sobre Deus que afetam a sua vida. Eu gostaria de utilizar esses minutos de reflexão na palavra de Deus para falar a você, meu querido amigo, minha querida amiga, sobre algumas verdades a respeito de Deus que afetam a sua vida diretamente. E essas verdades, entendo eu, saltam do texto de Jeremias capítulo 1, versos 4 a 10. A primeira verdade para a qual eu quero chamar a sua atenção é o fato de que Deus te conhece como ninguém mais. E essa verdade está fundamentada no verso 5 de Jeremias capítulo 1, quando o Senhor diz ao profeta: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Ora, Deus está dizendo a Jeremias, o profeta, que o Senhor já o conhecia quando ele era ainda um embrião, sendo formado nas entranhas da sua mamãe. E essa verdade, ela é válida não só para o profeta Jeremias, mas também para você, para mim e para toda a raça humana. Deus conhece a você, meu querido amigo, minha querida amiga. Quando você estava ainda sendo gestado nas entranhas da sua querida mamãe, Deus já lhe viu. Quando você não podia ainda se defender, se alimentar sozinho e dependia dos nutrientes que chegavam a você através do organismo da sua querida mamãe, Deus já conhecia você. E Deus viu também quando você, depois de nascer, passou pela primeira infância e pelas fases da vida, adolescência, juventude e fase adulta, enfim. Se você está agora com a cabeça embranquecida pelo tempo, Deus lhe conhece desde o ventre da sua mãe. Ele lhe conhece como ninguém. E essa verdade, ela é importantíssima, ela lhe afeta diretamente, porque muitas vezes as pessoas nos julgam por aquilo que vem na superfície da nossa aparência. Julgam-nos ou pelo saldo bancário, ou pela aparência do nosso corpo, ou pelos trajes que utilizamos, ou pelo carro que dirigimos, ou pela casa onde moramos, ou pelos diplomas que ostentamos nas paredes do nosso escritório, da nossa casa. Deus não. Deus, por nos conhecer como ninguém, ele é capaz de nos compreender como ninguém. Por não nos conhecerem devidamente, as pessoas nos julgam muitas vezes de maneira injusta. Deus, por outro lado, exatamente porque ele conhece a você e a mim como conhecia o profeta Jeremias desde o ventre de nossas mamães, ele nos entende, nos compreende e nunca nos julgará por questões superficiais. E eu quero usar essa verdade que salta de Jeremias capítulo 1, verso 5, para trazer uma palavra de encorajamento para você, meu querido ouvinte, nessa noite de culto doméstico. Se você está sendo agora vítima de julgamentos injustos, vítima de calúnias, vítima de difamação, vítima de injúrias, vítima de qualquer tipo de julgamento errôneo que tem lhe roubado a paz, lhe trazido muito mal-estar, eu quero lhe tranquilizar na verdade de que, ainda que as pessoas te julguem erradamente, Deus te conhece desde o ventre da sua mamãe. Ele sabe quem você é, conhece o seu coração, conhece seus sentimentos, conhece as suas atitudes, sabe dos motivos por trás de tudo quanto você fala, diz e sente. Ele te conhece como ninguém. Ele te ama e te compreende como ninguém. Bem, a segunda verdade que salta desse texto precioso de Jeremias capítulo 1 é a verdade de que Deus se agrada da humildade, mas não aprova a timidez. Humildade é uma virtude, Deus gosta disso. A Bíblia chega a dizer: bem-aventurados, felizes, os humildes de coração. A Bíblia também diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A Bíblia diz que antes da honra vem a humildade. Então, Antigo e Novo Testamento nas Sagradas Escrituras corroboram o fato de que humildade é uma virtude apreciada pelo Todo-Poderoso. Deus gosta de pessoas humildes. Quando Jeremias disse: ah, Senhor, eu não sou mais do que uma criança, quem sou eu? Não sei falar, sou limitado. Jeremias estava tendo um encontro com a sua própria limitação humana. E Deus se agrada disso. A Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer, então pessoas que reconhecem a sua limitação humana, pessoas humildes, são agradáveis a Deus. No entanto, também é verdade que, conquanto Deus se agrade da humildade, ele não aprova a timidez. Tanto isso é fato que no verso de número 6, enquanto Jeremias diz: eu sou apenas uma criança, não sei falar, no verso 7 o Senhor diz para ele: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, tu dirás. Deus está dizendo a Jeremias: tá bom, eu sei que você é humilde, eu sei que você não sabe falar, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, você não tem que me provar nada, você não tem que me comover com palavras de humildade, com declarações de simplicidade. Eu sei quem você é, por dentro e por fora. Quando você estava ainda sendo gestado nas entranhas da sua mãe, eu já lhe vi, já lhe conheci e vi todas as fases da vida pelas quais você passou: infância, adolescência, juventude, fase adulta e até a velhice, se for o seu caso. Mas Deus está dizendo: apesar disso, pare de ficar repetindo o tempo todo que você é uma criança. Pare de esconder a sua timidez nas dobras da sua humildade. Deus está dizendo: não fique dizendo eu sou uma criança, porque eu sou o Senhor que te chama. Sou eu que te envio, e tudo que eu te mandar falar, tu dirás. Deus não gosta que a gente fique dando desculpas para não fazer aquilo que ele quer que façamos. Deus gosta de humildade, mas reprova a timidez. Então, eu quero, com muita brandura e com muita ternura, sugerir que você, meu querido amigo, minha querida amiga, pare de dar desculpas. Deus tem chamado você para coisas grandes, para coisas extraordinárias. Deus tem chamado você para coisas que vão além da sua capacidade humana. E quem te capacita é Deus. Quem te dá os recursos é Deus. Quem te possibilita a ir além das suas limitações humanas é o Todo-Poderoso. É Ele quem está te chamando, é Ele quem está colocando diante de você essa porta aberta. É Ele quem está oportunizando esse momento de superação, de avanço e de conquista na sua vida. Então, não permita que a sua humildade acabe se tornando um entrave de timidez para aquilo que Deus quer realizar em você e através de você. Que verdade extraordinária, hein? Bem, uma outra verdade que salta desse texto de Jeremias capítulo 1 é aquela que afirma que Deus resolve os nossos medos com a promessa da sua companhia. E essa verdade está plataformada no verso 8 de Jeremias capítulo 1, quando o Senhor diz ao profeta em potencial: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias estava com medo de não dar conta do recado, com medo de não ser eloquente o suficiente, com medo de não suportar as pressões que a vocação profética lhe apresentaria ao lidar com os rebeldes de Israel. Jeremias estava sentindo-se inseguro e com medo. E Deus está dizendo aqui no verso 8 para esse querido irmão: não tenha medo, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você está com medo? Existe algum medo paralisante, esmagador, que tem impedido você de avançar na direção da conquista, da vitória, da superação, dos projetos de Deus para a sua vida, dos sonhos que você tem diante dos seus olhos? Você está com medo? A gente sabe que, na verdade, uma medida de medo é absolutamente legítima. Existem medos que são até protetivos, não é verdade? Eu, por exemplo, não coloco a minha mão na chapa quente de um fogão porque eu tenho medo de me queimar. Esse medo acaba me protegendo de uma queimadura. Eu também não ando na beirada de precipícios perigosos porque eu tenho medo de cair, me machucar ou morrer. Então, esse medo de precipícios acaba me protegendo de uma queda iminente. Eu tenho medo de me expor a ambientes perigosos. Eu não ando em qualquer lugar e não vou a qualquer lugar a qualquer hora da noite, porque eu tenho medo de sofrer algum tipo de retaliação de um indivíduo perverso ou criminoso. Então, esse medo acaba me resguardando, me protegendo. Medo tem o seu lugar até no sentido positivo da nossa experiência humana. No entanto, embora existam medos que sejam legítimos, é também verdade que existem medos que são exagerados, que são paralisantes, que são esmagadores. Há pessoas que não ousam nada na vida simplesmente porque têm medo de fracassar. Têm medo de que dê tudo errado. Têm medo de falharem. Têm medo de não serem suficientemente competentes para lidar com os resultados das suas conquistas. Existe até um medo que chega a ser patológico, por assim dizer. Há pessoas que sofrem do transtorno da síndrome do pânico. Imagine pessoas que muitas vezes são extremamente competentes, inteligentes, habilidosas, são pessoas que têm virtudes extraordinárias, diferenciadas, mas que por causa de um medo esmagador e paralisante não conseguem se levantar da cama, não conseguem abrir a porta do quarto, não conseguem sair da sala para o quintal, não conseguem encarar a vida por causa de um medo esmagador e paralisante. E o antídoto para o medo que nos rouba a paz e a vontade de viver não é outro senão a promessa da companhia de Deus. No verso 8, Deus está dizendo a Jeremias: não tenha medo, porque eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, eu serei contigo. Você está agora aí sendo paralisado, atormentado ou limitado por um medo que vai além da sua capacidade? Pois bem, eu quero com muita ternura dizer a você o que o Senhor disse a Jeremias, o profeta: não tenha medo, porque Deus é com você, Deus é contigo, Deus está caminhando com você. Não tenha medo de nada, não tema coisa alguma, porque o Todo-Poderoso resolveu, na sua graça, na sua misericórdia, no seu poder soberano, ser sua companhia. Ainda que lhe faltem amigos, ainda que lhe faltem recursos, ainda que lhe falte apoio, o Todo-Poderoso resolveu caminhar lado a lado, de mãos dadas com você. Não tenha medo de nada, nem do presente, nem do passado, nem do futuro, nem da vida, nem do inferno, nem de fracassar, nem de perder, nem de sofrer. Não tenha medo da vida. O Todo-Poderoso resolveu caminhar com você. Que verdade extraordinária que salta desse texto fantástico de Jeremias capítulo 1. Há uma outra verdade que eu quero também pontuar aqui, porque eu considero-a igualmente importante, porque ela afeta diretamente a sua vida e a minha. E ela diz o seguinte: Deus completa nossas incapacidades com os recursos da sua palavra. E essa verdade está estabelecida nas bases do verso 9 de Jeremias capítulo 1, que diz: E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Que coisa fantástica. Deus está dizendo a Jeremias: o que falta em você será completado pelos recursos da palavra que eu coloco dentro de você, que eu coloco na sua boca. Tudo aquilo que é defectivo, limitado e falho em mim e em você é devidamente compensado, completado e resolvido nos recursos das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que desce até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra e não volta vazia, senão depois de cumprir os desígnios do Senhor na minha vida e na sua. A palavra do Senhor não é a palavra de homens, mas é espírito e vida. Então tudo o que você precisa hoje para sentir-se completo e para resolver as limitações que tentam lhe paralisar é nutrir-se dos recursos das Sagradas Escrituras. Então eu quero sugerir, com muita brandura também, que você leia a Bíblia, conheça a palavra, leia as Escrituras, memorize os textos bíblicos, permita que a palavra de Deus crie em você um reservatório de recursos para serem aplicados de maneira a completar o que falta de recursos na sua vida. Deus completa as nossas limitações com os recursos da sua palavra. Se faltar fé, a palavra de Deus vai produzir fé no seu coração. Se faltar paz, a palavra de Deus vai produzir paz no seu coração. Se faltar segurança e coragem, a palavra de Deus vai produzir segurança e coragem no seu coração. Se faltar alegria para viver, a palavra de Deus vai acrescentar e vai produzir a alegria do Senhor, e ela vai se tornar a sua força para viver e para vencer. Você tem fé para receber esta palavra? Finalmente, eu quero acrescentar, com muito carinho, uma última verdade que eu percebo no texto de Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 10, verdades a respeito de Deus que nos afetam direta e positivamente. E ela diz o seguinte: Deus nos ensina a viver de maneira efetiva e vitoriosa. O verso 10 afirma o seguinte: Deus diz ao profeta: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias, capítulo 1, verso 10. A essa altura, Jeremias poderia muito bem dizer para Deus: Senhor, eu estou pronto, eu resolvo deixar de lado a minha timidez que me paralisa, resolvo aceitar a vocação profética, resolvo assumir a responsabilidade de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, mas, afinal de contas, o que o Senhor quer especificamente de mim? O Senhor vai me posicionar como profeta para arrancar e para derrubar? Ou para plantar e edificar? Afinal de contas, o que o Senhor quer exatamente que eu faça? O ministério para o qual o Senhor me chama é um ministério de arrancamento e derrubadas? Ou é um ministério de plantação e construção? O Senhor me chama para o ministério positivo ou negativo? Qual é a dinâmica real daquilo que o Senhor quer que eu faça? Deus poderia dizer: Jeremias, o que eu quero é que você faça exatamente o que eu te mandar fazer na hora certa. Eu quero te ensinar a viver de maneira efetiva. Haverá momentos na sua vida, Jeremias, em que você vai precisar arrancar. E haverá momentos em que você vai precisar plantar. Haverá momentos na sua vida, meu querido Jeremias, em que você vai precisar derrubar. E haverá momentos em que você vai precisar construir. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte do culto doméstico, você sabe que há momentos na vida da gente em que nós precisamos arrancar algumas coisas da nossa vida. É um pecado escondido, é uma amargura, é um ressentimento, é uma falta de perdão, é uma inimizade. E há momentos em que nós precisamos plantar bons relacionamentos, plantar o perdão, plantar uma nova amizade, plantar uma ajuda, um socorro ao necessitado, plantar um investimento na obra missionária, plantar um projeto de vida que vá tornar a nossa vida mais efetiva. Há horas de arrancar e há horas de plantar, há horas de destruir e há horas de edificar. Por isso mesmo, o texto precioso da palavra de Deus vai dizer em Provérbios que há tempo para todas as coisas e propósitos debaixo do sol. Então, ao invés de dar uma lista de atividades específicas e engessadas, Deus está convidando Jeremias a uma aventura de obediência contínua, de discernimento e sensibilidade à vontade específica de Deus para cada momento da vida. Talvez você esteja agora pensando: meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei que atitude tomar nesse momento específico da minha vida. Eu não sei que resposta dar. Eu não sei se eu digo sim ou não. Eu não sei se eu me aventuro nesse novo projeto. Eu não sei se eu me mudo de residência. Eu não sei se eu inicio esse ministério. Eu não sei se eu me lanço à vida conjugal, se eu me caso com essa pessoa. O que que eu faço da minha vida? Eu não sei se eu estabeleço esse novo business, essa empresa. Por favor, confie no fato de que Deus quer te ensinar a viver de maneira efetiva. Deus quer dizer para você o que é para fazer agora, nesse momento da sua vida. Você depende dele para viver. Você precisa da direção específica do Espírito Santo para tomar a decisão certa e efetiva nesse momento específico da sua vida. Deus está dizendo: Jeremias, ande comigo. Vamos ser amigos. Vamos ser parceiros na jornada da vida. E haverá momentos em que eu vou te dizer: Jeremias, está na hora de arrancar. E haverá momentos em que eu vou te dizer: Jeremias, está na hora de plantar. Haverá momentos em que eu te direi: Jeremias, está na hora de destruir. E haverá momentos em que eu direi: Jeremias, está na hora de edificar. Meu querido amigo, minha querida amiga, nessa noite de culto doméstico, ande com Deus, confie em Deus, alimente-se dos recursos das Escrituras Sagradas. Não tenha medo. Relacione-se com o Todo-Poderoso por intermédio de Jesus, no poder do Espírito Santo, pautando sua vida pelo ensino da palavra de Deus, e o Senhor vai ensinar você a viver a vida efetivamente, vitoriosamente. Que assim seja, e que o Senhor te abençoe poderosamente nesta noite de culto doméstico, em nome de Jesus. Amém.
Palavra abençoada, glória a Deus. Muito bom ouvir a voz de Deus aos nossos corações nessa noite. Vamos agora aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todos aqueles que estão conectados neste momento com o culto doméstico em qualquer lugar do mundo. Rogamos que a bênção do Senhor alcance a todos aqueles que nesse momento suplicam por uma bênção de saúde, muitos que se encontram enfermos nos hospitais, nas clínicas, nas unidades de tratamento intensivo, nos lares. Que o Senhor seja misericordioso e estenda as tuas mãos para ministrar saúde, tanto física quanto espiritual, emocional, familiar, enfim. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que neste momento clamam pela tua misericórdia. Oramos, Senhor, também pelas crianças, professores, alunos, autoridades governamentais, igrejas, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor pelo mundo afora. Lembramos com particular interesse daqueles que estão se sentindo desamparados, desassistidos, abandonados, aqueles que estão experimentando uma ruptura relacional importante, seja no seio da família ou nos relacionamentos, os mais variados. Que a graça do Senhor alcance os corações aflitos nesta noite. Pedimos, Senhor, pelos funcionários da Rádio 93 FM, de todos aqueles que militam nesse ministério extraordinário, que tem abençoado tantas pessoas pelo mundo afora. Oramos, Senhor amado, agradecidos pelo teu grande amor manifestado na cruz, através de Jesus Cristo, na sua morte, em nosso favor. Aceita nossa oração e nos abençoe com graça e com misericórdia. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja. Pastor Sérgio Elias.
Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado também a todos que estão ligados na 93 FM em qualquer lugar do mundo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Desta igreja linda e preciosa que, pela graça de Deus, eu tenho privilégio de pastorear. Se você desejar acompanhar a transmissão dos nossos cultos online, basta acessar em qualquer uma das nossas plataformas, seja no Instagram ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, clicando FM Church. F de fé, M de misericórdia, Church. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã. Se você mora em qualquer lugar fora dos Estados Unidos, basta fazer o ajuste para o fuso horário relativo ao lugar onde você reside. Será um prazer tê-lo conosco através da transmissão dos nossos cultos online todos os domingos às 10 horas da manhã. Caso você deseje me seguir ou acessar as minhas postagens e os conteúdos que eu frequentemente disponibilizo nas redes sociais, basta entrar no Facebook em Sérgio Elias ou no Instagram Sérgio Elias Oficial. Vai ser um prazer ter você acompanhando as minhas postagens e os meus conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus.
Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.